A ideia da mesa é trazer esse ambiente de família entre nós. E a ideia das garrafas térmicas, dos biscoitinhos, é que sejam comidos e tomados. Tá bem? Então, enquanto eu estiver falando, tenha liberdade de levantar, o pessoal que está ali atrás, pode pedir o da frente para pegar um cafezinho. Tá bom? Tá bem, gente? A gente está numa reunião de família. É só você não fazer barulho enquanto está pegando. Tá bom? Só isso. Eu estava comentando anteontem, lá na casa de Cláudio, sobre algo que eu estava estudando há tempos atrás. E quem me conhece sabe que eu sou muito curioso. Eu pego algum tema e vou pesquisar, vou estudar. E eu um dia, não vou contar toda a história, mas um dia eu estava estudando sobre raios. Raios duplos, raios. E achei muita coisa interessante. Uma delas é que eu levei dois choques de raio. Dois choques de raio. Então, quem falou que não cai dois raios no mesmo lugar, não é verdade. E eu aprendi uma coisa que falou muito comigo, é que um raio, ele só cai se houver uma atração de baixo para cima, um negócio chamado raio piloto. É isso? Um raio piloto. Esse raio piloto, normalmente, ele não é visível. Correto? Então precisa haver uma eletricidade. Ontem o Cláudio deu uma aula tremenda sobre isso, de coisa que eu não sabia, né? Eu fui completando o depósito nessa área aí. E o que é que eu quero dizer com isso? Bom, eu tenho uma limitação para falar com vocês. E qual é a minha limitação? É que eu só consigo falar a vocês até a mente de vocês. Correto? Eu não consigo falar o coração de vocês. Quem vai trazer da mente para o coração é o Espírito Santo. Mas precisa haver assim uma disposição como um raio piloto atraindo o que Deus quer. Você me compreende, não? Precisa haver essa fome, assim, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te atender, eu quero saber o que é que o Senhor tem comigo. Dentro disso, eu pensava naquela história das bodas, quando um homem avisa que vai chamar para as bodas e no dia que a boda está pronta, ele manda chamar e um está ocupado porque comprou cinco juntas de bois, o outro porque comprou um campo e precisava ver, e o outro porque casou. E eu estava analisando ali, e essas coisas falam de propriedade, fala de relacionamentos, correto, e fala do nosso casamento, das coisas que nos envolvem, que muitas vezes nos impedem de nos assentar à mesa. Mas você vai analisando e orando sobre o texto, você percebe que o grande problema daquelas pessoas não era o campo que foi comprado. Não era a junta de bois que foi comprada e precisava ser treinada, e também não era o casamento. O grande problema daquele povo era um só: era falta de fome. Falta de fome. Porque quem está com fome, gente, não liga para casamento, não liga para junta de bois, não liga para terreno. Vocês concordam ou não? Então, esse raio piloto é a nossa fome de Deus. Como é que você veio hoje aqui? Você veio com fome e sede de Deus? Porque aquele que tem sede, esse será dessedentado. Aquele que tem fome, esse será satisfeito. E dentro dessa mesma linha, eu estava pensando naquela parábola das sementes que foram jogadas. Uma à beira do caminho, outra entre espinhos, outra entre as pedras e outra no terreno que produziu. Eu não acho, e aqui é só acho mesmo, não estou ensinando, estou falando que eu acho, que ele não está falando de quatro tipos de pessoas, mas está falando de quatro atitudes, como podemos receber a palavra. E uma das sementes tem uma coisa interessante. Eu queria que vocês ligassem isso ao que eu falei até aqui, porque o texto diz que uma cai numa terra de pedra e a pessoa recebe com muita alegria, mas não tinha raiz em si mesmo. Faltava o raio piloto. Faltava essa sede para que a semente lançasse raízes profundas. Entendeu? Então, como é que nós estamos aqui hoje à noite? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente, eu só queria lembrar vocês, eu acho que é óbvio, mas eu preciso falar, né? Eu sei que todo mundo já sabe, como diz a moça da Azul, mas não me custa falar, né? Que nós ainda não temos o dom da onipresença e nem da ubiquidade. Dom da ubiquidade é você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então você está aqui agora e você precisa estar 100% aqui. Nós não podemos ter uma reunião de corpo presente. O corpo está aqui, mas a alma está vagando por aí. A alma penada está lá, pensando no varal, pensando no boleto, pensando nisso, pensando naquilo. Me compreende, amados? Então, são atitudes nossas que nos fazem receber o que Deus tem. Estava conversando com a Raquel, tem um livro muito interessante. O livro chama O Corpo Fala. Não sei quantos já leram esse livro. Fala da disposição da pessoa sentada. Correto? Então, se você senta com o braço cruzado, perna cruzada, dá ideia para quem está falando que você não quer ouvir. Não estou mandando você descruzar, nada não. Quando você senta na beira da cadeira, significa o quê? Se você está querendo. E o meu primeiro pastor dizia que, dependendo do lugar onde a pessoa sentava na reunião, ele sabia como a pessoa estava. Quando ela estava muito interessada, ela estava nas primeiras cadeiras. Aí quando ia esfriando, ia sentando mais atrás, até sumir. Então, qual é a nossa disposição? É extremamente importante a nossa disposição quando a gente quer ouvir ao Senhor. Então, a gente quer ouvir o Senhor não para ter alguma novidade. Entendeu? Eu quero ouvir qual a novidade doutrinária desses dias. Eu participei de um movimento no Brasil que o top era quem trazia uma revelação mais impactante naquela noite. Então as pessoas ficavam durante a semana assim, procurando uma revelação assim para trazer na reunião. Então era uma busca, como diz a palavra, busca de bebida forte. Entendeu? Ai daqueles que se levantam pela manhã em busca de bebida forte. Isso pode falar de sentimento, pode falar de emoções. Mas nós não estamos atrás dessas coisas. Nós queremos o Senhor. Amém. E para ter o Senhor, nós precisamos desejá-lo intensamente. Amém? Então tudo isso aqui é preâmbulo para o que nós vamos falar hoje e amanhã. Então eu peço que você hoje disponha o seu coração para a gente poder conversar e amanhã você venha com essa mesma disposição. Bom, leia comigo um texto que está em Efésios capítulo 2, 9. Efésios 2, 9. Eu tenho uma Bíblia aqui, se alguém quiser. Emprestada, claro. O que é que diz Efésios 2,9, Flávio, na sua Bíblia?
Não de obras para ninguém se glorie.
Uhum. Fala da nossa salvação. Nós não fomos salvos, é o versículo 8. É o 8, né?
Porque pela graça
sois salvos. Isso não vem de vós. Correto? Para que ninguém se glorie. É, aqui ele coloca um motivo pelo qual a gente não foi salvo por obras. Mas alguém poderia salvar-se por obras? Olha, gente, só no desenho animado que alguém se salva sozinho. Você já viu o desenho animado, a pessoa cai num poço e ela se puxa pelo cabelo? E só em desenho animado. Porque ninguém tem capacidade para salvar-se a si mesmo. Ninguém. A nossa salvação é uma ação externa de Jesus Cristo. Então ele veio e nos salvou. Não vem de nós. Amém? Não vem de nós. E o versículo 10, o que que diz? Somos feitura. Você sabe o que significa essa palavra feitura, não sabe? Hã? Poema. Então continua agora. Continua, por favor.
Criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais
de antemão preparou para que andássemos nela.
Tá, agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, que não é uma pegadinha. O que é que vem primeiro, o obreiro ou a obra? Tá aberto o parlamento, pode conversar. O que é que veio antes? A obra. Tá aí, ó. Então, o que é que nós somos? Nós somos poemas. E eu gosto de dizer o seguinte, que num dia que Deus levantou assim muito inspirado, desenhou você. Naquele dia Deus estava inspirado. Aí fez você. Você sabia que você é a única coisa que ele criou com as mãos? E ele poderia ter falado e você vindo a existir, mas ele falou, não, o ser humano eu quero fazer com as minhas mãos. Ele pôs a identidade dele em nós. É pouca coisa, não? Não, não é. E ele nos trata como poemas. Eu não sei falar sobre o corpo humano, tem pessoas aqui que trabalham nessa área e poderiam dar uma aula para a gente sobre o corpo humano. A gente veria a maravilha que é o corpo humano, a máquina perfeita. Uma máquina que se refaz. Uma máquina perfeita. Obra-prima do nosso Deus. Agora, para que ele nos criou? O texto aí diz: para andarmos nas boas obras que ele preparou para nós antes da nossa existência. Isso combina com Salmo 139. O que é que diz Salmo 139? Que vocês conhecem. De modo assombrosamente o Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe e escreveu todos os meus dias antes que qualquer um deles houvesse. Ou seja, você nem pensava em existir. Aliás, você nem pensava. Deus tinha escrito seus dias. Deus escreveu esse dia?
Sim.
Deus escreveu esse dia?
Com certeza.
Naquele dia, não sei se eu posso chamar de dia, o ambiente de Deus, mas naquele dia, ele escreveu esse dia seu aqui? Eu creio. Então, ser cristão significa também você chegar toda manhã e olhar qual é a agenda que Deus escreveu para você para aquele dia. Isso vai impedir que você não acerte o alvo. Porque você sabendo qual é o alvo para aquele dia, você vai trabalhar para isso. Nós falamos hoje aqui de acertar o alvo. Mas qual é o alvo? O que é que Deus desenhou para hoje? Então, todo dia é dia de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu estava comentando com o Carol aqui uma experiência que eu tive há um tempo atrás. eu estava em Salvador ministrando e falando sobre família. E aí estava um senhor no auditório ali, e depois ele veio conversar comigo. Ele estava há 23 anos separado da esposa. E a separação dele foi um caso de terror, não compensa contar aqui. Um caso de terror. Separou da esposa, quando separou, a esposa estava grávida. Ele foi embora, uma vida devassa. E pastor. A gente sabe como é que combina, não, mas ele conseguiu combinar. Né? E aí, lá em Salvador, ele veio conversar comigo, contou essa história, ele estava separado. E aí, em janeiro, eu orei com ele e tal. Ele estava muito arrependido, muito quebrado. E aí, em janeiro, ele viu no Facebook que a filha, que estava no ventre da esposa dele quando ele separou, ia casar. E aí, ele entrou no Facebook da menina e perguntou se ele podia ir no casamento. A menina falou assim: pai, é a coisa que eu mais desejo na minha vida. Aí, ele foi no casamento da filha, que ele não conhecia. No mês de março, ele passa na minha casa com a esposa, estava se preparando para casar. Isso eu chamo de recasamento. Isso eu chamo de recasamento. 23 anos separado. O que eu quero contar com isso? Um momento da minha história, um momento da minha vida, uma pregação que Deus me deu, mudou o destino de um homem. Tem nada a ver comigo. É que eu estava no lugar certo, na hora certa, falando a palavra certa. Porque Deus levou aquele homem ali para ouvir uma palavra. E hoje foi lá na casa do Cláudio, o Ricardo França, né? E eu, assim, Cláudio, honestamente eu lembro de muito pouca coisa. Mas ele falou que eu dei uma palavra para ele, a vida dele foi transformada, e casamento foi transformado. E ele foi hoje lá para me abraçar depois de quase 30 anos. O que vocês acham? Então, quando a gente se dispõe a ser usado por Deus, e a gente presta atenção no momento de Deus, Deus nos usa. Então, esse momento aqui, amados, não é um momento qualquer. É um momento eterno. Sim ou não?
Sim.
Sou eu que percebo a eternidade do momento ou não? E sou eu que entro na eternidade do momento. Porque a eternidade, na realidade, ela está aqui. Nós estamos na eternidade. Eternidade não é um negócio que vai começar ou passou. Se vai começar, não é eternidade. Então, a eternidade é uma vida com Deus, de percepção do Senhor, de atenção, de entrega, de o que, que Deus tem hoje para nós aqui. Eu tenho tido experiências assim, fantásticas. Eu, no avião, então, tenho muita experiência. Eu estava no avião vindo de Palmas para Brasília e tinha uma senhora sentada na poltrona do meio e eu estou naquela fase de sentar sempre na cadeira do corredor e mais perto do banheiro. Por alguns motivos, né? Então ela estava ali aflita, aflita mesmo, ali inquieta. E eu falei: a senhora, o que está dizendo, alguma coisa? Não, meu marido está sentado lá atrás. Ela era de Palmas e o marido era alemão, lá da Suíça. E meu marido está lá, não fala português. Eu sei o que ela queria. Ela queria que eu fosse lá para trás, para o marido vir. Mas eu não queria fazer isso. E não fiz. Entendeu? Mas comecei a conversar com ela. Falei: espera aí. Aí chamei o comissário para ver o que ele podia fazer. Eu falei: o comissário, ela está assim, expliquei. Aí ele falou: espera o avião decolar que eu vejo o que, que a gente pode fazer. Aí ela sentou um pouco mais calma. Ela perguntou: o que é que o senhor faz? Eu falei: eu sou pastor e eu vim aqui visitar uma congregação numa cidade a 400 quilômetros de Palma, bem lá no Bicho Papagaio, lá perto do Maranhão e Pará. Aí ela falou: eu também sou evangélica. Mas não sou de igreja nenhuma, não, porque toda igreja evangélica é ruim, todo pastor é ladrão. Esse foi, eu comecei perdendo, entendeu? Isso antes de decolar. Aí e o comissário veio atender, eu perguntei o nome do comissário, porque eu costumo perguntar o nome, algumas vezes eu levo um livrinho para dar de presente. Eu perguntei: como é seu nome? Ele falou bispo, eu falei prazer, pastor. Mas eu estava em casa, né? Aí eu fui falando para ela, nem toda igreja é assim, e nem todo pastor é assim. É, mas eu não conheço. Mas eu conheço. Eu sei que tem igreja séria, eu sei que tem pastor sério. Eu falei, o que a senhora precisa é que algumas irmãs cristãs, irmãs suas, venham na sua casa para orar. Ela falou, não, não quero ninguém na minha casa, não. Porque entra lá, vê a minha casa, começa a pedir as coisas, começa a querer roubar minhas coisas. Eu falei, mas nem todo mundo é assim. Fui conversando com ela, fui acalmando o coração dela. Daqui a pouco, Isaac, ela estava falando, ah, mas eu vou pôr aquela toalha do fim do ano, eu vou pôr chazinho para ela, vou fazer uns biscoitinhos. A mulher estava sonhando. Ela falou assim, será que em Palmas tem gente assim? Eu falei, tem. Eu não conhecia. Mas tem. Se a igreja está lá, tem. Aí eu, terminando ali, ela me deu a data da volta dela, que era 7 de julho do ano passado. Eu estou voltando da Suíça dia 7. Você promete arranjar essas pessoas para ir em casa? Eu falei, prometo. Prometo. Aí telefonei para esse pastor, contei o caso para ele, falei, você tem gente em Palmas para ir na casa dessa mulher? Tem, eu vou lá, eu vou levar. No dia 6, ela liga para mim, da Suíça, perguntando, se arranjou? Eu falei, arranjei. Chegou na semana, a mulher mandou para mim um vídeo da reunião na casa dela, uma reunião linda, me pôs no grupo do WhatsApp dela. Mais um grupo. Você não calcula, gente, em quantos grupos eu estou. Eu vou começar a cobrar. O que, que eu quero dizer para vocês? Estar no lugar certo, com a atitude certa, com o coração certo. Porque não é porque alguém é especial. É porque o nosso Deus, Ele é especial. E Ele está ansioso por nos alcançar. Amém? Bom, voltando aqui. Quantos obreiros nós temos aqui hoje? Quantos obreiros nós temos aqui hoje? De acordo com esse texto.
Tem 38 pessoas.
38 só?
Vamos supor que entre 38 e 60.
O que significa, o que esse texto significa é que todos somos obreiros. Nós somos obreiros para as obras que foram feitas antes de nós. Isso combina com Salmo 139 e combina também com João 15:16. O que é que diz João 15:16? Não foram vocês, amados. Nenhum de nós aqui escolheu a Deus. Deus nos escolheu. Quando? Antes da fundação. Deus desenhou você para a obra que Ele tinha para você. A obra que Ele tem para você, ninguém vai executar. É uma obra que se encaixa com a sua personalidade, com seu temperamento, sua forma de ser. Então ninguém fará a obra do outro. Eu não sei se você se alegra ou treme diante disso. A sua salvação foi para que você pudesse fazer a obra. Porque sem salvação você não poderia executar a obra de Deus. Então a salvação aqui é uma contingência. É assim, é a condição para você andar no que Deus quer. Eu tenho um amigo que ele é chefe indígena lá no Mato Grosso. E como a aldeia dele é muito bonita, muitas nações passavam por ali e a aldeia era bonita, ficava ali. A aldeia é muito bonita. E eu falava para ele, rapaz, tem muita gente de outra nação que você precisa treinar, formar e enviar para as nações. Você tem que fazer esse trabalho. Só tem um detalhe, você tem que se converter primeiro. Um detalhe técnico, né? Um pormenor. Porque se não convertesse, ele não podia fazer isso. Então a conversão é para que nós trabalhemos para o Senhor. Porque aquele que não é convertido não consegue trabalhar para Deus. Então você foi salvo não para ir para o céu, Você foi salvo para trabalhar para o Senhor. Eu vou falar de novo que vocês perderam a chance de dar glória a Deus. Você não foi feito para ir para o céu. Você foi feito para trabalhar para o Senhor. Então todos somos obreiros. Eu tenho um sonho de consumo. É estar assim numa reunião com as 20 mil pessoas e falar assim, por favor, os obreiros se levante. Não ficar nem um neném de colo sentado. Todo mundo levantar. O Timóteo, o que o Timóteo vai ser? É um obreirinho. Tem que olhar para ele como obreiro do Senhor. Amém? Olhar com os olhos do Senhor, porque é assim que Deus viu o Timóteo. Ele não veio assim para enfeitar a casa de vocês. Ele veio para servir ao Senhor e vocês têm que treiná-lo para isso. Quando Manoá pergunta ao Senhor sobre Sansão, que nem havia sido gerado, ele pergunta ao Senhor qual o estilo de vida desse menino e qual o serviço dele. Então os nossos filhos nasceram para a obra que Deus tinha preparado de antemão. Então o temperamento, seu jeito de ser, sua forma de ser, foi toda desenhada para isso. Amém? Essa cadeira, ela foi desenhada em cima de uma ferramenta. Se você quiser aprender mais disso, aqui dentro tem umas extrusoras aí que você vai ver. Injetora. Então essa cadeira foi feita por uma ferramenta. Quem estava desenhando, quem queria a cadeira, fez a ferramenta para desenhar a cadeira. E qual o objetivo da cadeira? Que a gente se assente nela. Não tem outra razão de existir. E por que é que nós existimos? Para servir o Senhor. Amém?
Amém, amém?
Agora, qual o seu ministério? Qual o seu trabalho? O que você deve fazer? Então, tudo que Deus nos dá, todas as ferramentas, todos os dons, todas as capacidades, é por causa disso. Amém?
Amém.
Deus não nos deu as capacidades para a gente se envolver com as coisas dessa vida, não. Infelizmente, muitas pessoas usam todas as suas capacidades para essa vida. Como se essa vida fosse eterna. A gente estava conversando sobre comparar os 70 e poucos anos da expectativa de vida do brasileiro, 76 anos hoje, né? Eu já estou na prorrogação por um ano já. Compara 76 anos com a eternidade. Não chega a ser um grão. Não chega a ser nada. Agora, sabendo que você está aqui de forma provisória, você constrói aqui alguma coisa permanente? Você planeja como se você fosse ficar aqui a eternidade? Acho que não. Quando Hebreus 11 fala de algumas personalidades, de algumas pessoas, ele cita Abraão. E o texto diz que Abraão morou na terra da promessa como em terra alheia. Aquela terra era a terra da promessa. Mas ele sabia que aquela terra da promessa era provisória. Foi Deus que deu? Foi. A sua casa foi Deus que deu. O seu carro foi Deus que deu. O seu emprego foi Deus que deu. Mas isso não significa que tudo que eu falei é eterno. A casa não é eterna, o carro não é eterno, o emprego não é eterno. Então tudo que Deus me dá tem que contribuir para a minha obra eterna. Amém? E o texto diz que Abraão, na terra da promessa, habitava em tendas com Jacó e Isaac. Por quê? O que, é que diz o texto? Porque ele esperava a cidade não construída por arquiteto humano. Tomás, quando a gente tem uma visão eterna, as coisas daqui perdem o valor que nós damos. Sim ou não? Eu não estou dizendo que a gente não deva usar, mas é como Paulo fala, usando como se não usasse, casando como se não casasse, comprando como se não comprasse, entendendo a brevidade desse tempo. E a Bíblia fala muito disso, mas muito. Fala que não podemos comparar as aflições do tempo presente com a glória que há de ser revelada. A palavra fala muito disso. O assunto da Bíblia é a eternidade. Sim ou não? E a gente põe o coração aqui como se isso aqui fosse eterno. Tudo que você vê, tudo que você toca, está sendo entesourado para o fogo. Então pega com cuidado para não queimar sua mão junto. Tudo que você conseguir regimentar aqui está sendo entesourado para o fogo. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, mas trabalhar para quê? A palavra fala, Eclesiastes, que havia um homem que não tendo irmã, não tendo mãe, não tendo filhos, trabalhava dia e noite e não se perguntava para quem trabalha. O trabalho não é para quê, é para quem. Um homem que plantou uma grande safra e colheu uma grande safra, melhor dizendo, ele derruba os celeiros que ele tinha, constrói outros celeiros e fala o que para si? Agora minha alma come, dorme, folga, porque tens muitos bens em depósito. E aí o texto fala o quê? Deus fala para ele, louco, o que tens, hoje pedirão a tua alma, o que tens guardado, não é para quê, é para quem. Então, tudo que temos, tudo que granjeamos, tem que beneficiar pessoas para o reino eterno. Lembra disso, não? Lembra que a palavra fala que das riquezas de origem iníquas, fazei amigos, para que quando as riquezas acabarem, os amigos nos recebam nos tabernáculos eternos? Toda riqueza que cai na sua mão é iníqua. O dinheiro que chegou na sua mão, em algum momento, ele passou por caminhos escusos. Em algum momento. Então nós, os crentes, somos verdadeiros lavadores de dinheiro. Porque a gente pega um dinheiro escuso, um dinheiro de origem escusa, e transformamos isso em algo eterno. A única coisa que nós podemos levar para a eternidade são pessoas que a gente ganha. Você não leva absolutamente mais nada. Jesus fala isso. A palavra diz que Jesus vai chegar diante de Deus e vai nos apresentar ao Pai e dizer, eis aqui os filhos que tu me deste, não me vergonhe de chamá-los meus irmãos. Ele vai nos apresentar ao Pai. E Hebreus fala, amados, que Jesus Cristo, ele correu a carreira que lhe estava proposta, suportando a vergonha em vista do troféu que ele estava esperando. E eu lhe pergunto, qual o troféu que Jesus estava esperando? Eu e você. Nós somos o troféu que Jesus Cristo estava esperando.
Amém.
E ele vai mostrar nos séculos vindouros, as potestades, a suprema riqueza da sua bondade para conosco, os que cremos. Ele vai mostrar para as potestades, vocês queriam transformar essa pessoa aqui num lixo, mas vejam em que eu transformei. Eu transformei em alguém parecido comigo. E nós vamos glorificar o Senhor. E sabe o que vai acontecer, gente? Nessa hora, Jesus vai cantar louvores ao Pai. Meu Deus do céu. Eu digo que eu só não vou morrer porque eu já morri. Ouvindo Jesus cantar. Olha, eu não sei qual o momento que você espera da eternidade. Mas esse momento para mim, eu quero esse momento. Quando Jesus vai ver o resultado do penoso trabalho da sua alma, olhando para nós.
Amém.
Ele vai dizer assim, deu certo.
Amém.
O que eu sofri na cruz, deu certo.
Amém,
amém, amados?
Amém.
Então nós somos o troféu que o Senhor espera. E Ele enviou o Seu Espírito Santo, não nos deixando sozinhos, mas trabalhando em nós, o Espírito Santo, para que a gente seja aquilo para o que nós fomos desenhados. Amém, amados?
Amém.
Somos obreiros. Eu queria que você saísse daqui hoje com outra postura. Se alguém perguntar por aí, o que você faz na igreja? Eu sou obreiro.
Amém.
Não é obreiro de carteirinha, não. Obreiro porque você trabalha. Amém? Você trabalha. Seus filhos trabalham. Eu e a minha casa trabalhamos. Servir é trabalho. Servir não é uma atitude assim externa. servir a trabalhar. Eu e minha casa trabalhamos para o Senhor. Amém? Amém, amados?
Amém.
A gente ganha essa mentalidade. Não dá para mudar o comportamento se a gente não mudar o conceito. Não dá para mudar a atitude se a gente não mudar a nossa consciência. Então eu vou sair daqui hoje, vou dormir hoje como obreiro, vou acordar amanhã como obreiro, vou passar um dia como obreiro fazendo a obra do Senhor. Então nós temos uma tremenda chance de ter uma revolução na nossa vida a partir de hoje. Vocês concordam ou não? É a gente que faz a oportunidade acontecer. É a gente que faz isso. Muito bem. Diante de todo esse preâmbulo, até aqui foi preâmbulo, tá? Não começamos ainda no assunto da noite. O tema que Deus tem me dado nesses últimos anos é a igreja nas casas. E por que isso? Porque isso é o centro do querer de Deus. Deixa eu lhe dar uma prova que poderia ser suficiente. Quando o Senhor Deus envia o seu filho para cá, em termos de possibilidades, ele poderia ter mandado Jesus já com a idade de 30 anos? Sim ou não?
Sim, sim.
Já direto para a cruz, para nos salvar. Mas ele não fez isso. O que foi que ele fez? É. Ele mandou Jesus Cristo para nascer no ventre de uma menina sem experiência. Gente, eu não faria isso não. Eu não entregaria meu filho para quem não tivesse experiência. Eu mandaria assim uma pessoa que tinha 5, 6 filhos e alguns já adultos, assim, os caras sabem. Então vou mandar para lá. O Criador encarnou no ventre de uma menina ao redor de seus 15 anos de idade, com um pai também sem experiência. É por isso que eu creio que a paixão de Cristo não foi na cruz. Começou quando ele se aparta do seu trono, entra no ventre daquela moça e nasce como criança. Por que que ele fez isso? Já parou para pensar? Não. Ele diz que Deus fez, se fez como nós, é fato. Eu diria, Robson Isaac, assim, eu concordo com vocês plenamente, e eu expandiria um pouco mais o pensamento. Jesus veio viver todas as fases da nossa vida para nos resgatar em todas as fases da nossa vida. Ele resgatou a nossa história. Porque ele experimentou o parto numa hora que ele podia morrer e que a mãe poderia morrer. Ele experimentou a dor do parto que ele nunca tinha experimentado. Sendo Deus, ele não tinha experimentado o parto. Sendo Deus, ele não experimentou ser criado por alguém sem experiência. Deve ter caído algumas vezes. É. Mamou daquela moça. Ele experimentou tudo. Ele foi resgatando a nossa história. Ele mostrou para nós que uma criança pode obedecer a Deus e ser santa como ser humano. Ele mostrou que um adolescente pode ser reto, pode ser santo, pode ser puro. Ele mostrou que um jovem pode ter uma vida plena. Ele foi resgatando toda a nossa história. Amém, amados? E ele não usou nenhum poder específico de Deus. Ele usou o Espírito Santo que o encheu no ventre de Maria. Tudo que ele experimentou foi no poder que está à nossa disposição. Então, quero anunciar aqui, amados, que nós podemos ser santos. Que nós podemos ser perfeitos. Aí já não foi muito amém, né? E eu diria a vocês que Deus nos chama de perfeitos. Colossenses fala, e nós que somos perfeitos temos esse mesmo sentimento. Você sabe por quê, amados? Deus nos chama por aquilo que Ele projetou para nós. Ele projetou, Ele trabalha que essa perfeição se manifeste no dia a dia. Então nós já somos o que devemos ser. Deu para entender, não? Nós já somos o que devemos ser. Ou seja, só pode se santificar aquele que é santo. Só pode se aperfeiçoar aquele que é perfeito. Então nós partimos já de um ato de vitória. Nós já partimos do... Já ganhamos. Nós só temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas ela já está aí. Amém, queridos? Por isso que nós não podemos errar o alvo. Não somente errar o alvo em termos de a flecha cair para lá, mas também não permitir que a flecha caia antes do alvo. Deus nos fez para atingir esse alvo. Voltando. Quando Deus manda o seu filho para cá, Deus trabalha em cima de um padrão. Ele poderia, como Deus, mandar o seu filho já com 30 anos. Mas o Senhor havia estabelecido um padrão. E qual é o padrão dele? Usar a família. A família é o lugar onde as coisas começam. Eu não preciso falar de Adão e Eva. Ele começa toda a sua criação com Adão e Eva. Quando ele cria Adão, ele põe Adão para cuidar do jardim. Mas quando ele entrega a mulher para Adão, os dois passam a cuidar da terra. Você percebe o poder do casamento? Sozinho ele cuidava do jardim. Com a esposa ele dominava a terra. Não é que a mulher tem todo esse poder. É a unidade. A unidade produz isso. Multiplica a nossa capacidade. O casamento faz isso. Amém, amados? Mas chega um dia que o mundo se perde, os homens se perdem. Aí Deus fala, vou começar tudo de novo. E o que é que ele faz? Ele chama Noé. Noé e a sua casa. Se você quiser aprender mais de Noé, leia Pedro. Pedro vai lhe explicar de Noé. Correto? E o que me encanta na história de Noé é conquanto aquela obra de construir a arca era alguma coisa espetacular, porque o Senhor está mandando um agricultor entrar na engenharia naval. Sem AutoCAD, sem nada dessas coisas. Pois é, não tinha ferramentas, não tinha nada disso, era um agricultor. De novo, aqui a gente vê um padrão de Deus, escolher quem não é. Esse padrão vai se repetindo em toda a Escritura. É um padrão. Deus chama quem não é, Deus chama quem não consegue, Deus chama o incapaz. Se você é incapaz, Deus chamou você. Se você tem alguma incapacidade, Deus vai esperar você se esvaziar para Ele escolher. Se você achar que você é alguém, você sai da fila. Sai da fila, porque Deus não escolheu você. Deus só escolheu quem não é, o desprezível, o desprezado, o vil. Se você se encaixa nisso, você está bem na fita. Pois é. É isso mesmo. Então Deus chama Noé. E o que mais me encanta em Noé, gente, a Bíblia não fala quanto tempo Noé demorou para construir a arca. A Bíblia não fala. Calcula-se 100 anos, mas é um cálculo assim, meio aleatório. Não tem essa informação na Escritura. Mas o que me encanta na história de Noé não foi o fato da construção da arca. Foi o fato dele envolver a família dele numa obra tão longa. Ele convenceu a família da visão de alguma coisa que não existia. Porque esse é o padrão do Senhor, usar a família. Amém? Depois de Noé, quem temos? Temos Abraão. Deus chama Abraão e a sua casa. E fala o que para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra Eu te mostrarei. Mas a gente lê isso assim de forma muito romântica. Imagine deixar a terra. Quem é que não sonha em comprar uma terrinha? Terra fala de futuro tranquilo. É ou não? Dias atrás, o Alexandre, assim, o Alexandre meu genro, assim, de minha filha, estava conversando com um rapaz, tentando convencê-lo a se envolver no ministério. Ele falou, olha, assim, o meu sonho é ter uma casinha na beira do rio, criar umas galinhazinhas, criar uns porquinhos. Assim, falou para ele, olha, isso aí é céu, tá na hora não, vamos trabalhar. A gente sonha com isso, né? Mas Deus sonha com outra coisa. Deus sonha com o meu trabalho. Correto? E chama Noé. E Noé convence a sua família sobre algo que não existia. Para mim, essa obra de convencimento, de trazer a família junto, isso é mais precioso do que a própria construção da arca. Porque se ele não convencesse a família, não haveria arca, amados. E a palavra diz que Deus, que Noé constrói a arca para a salvação da sua família, e a Abraão, Deus fala para ele soltar. Um ele fala para construir, outro fala assim, solta. Soltar o quê? Sai da tua terra. Falar da terra, mas fala de segurança. Mas não só isso, sai da tua parentela. Parentela fala de cultura. Quando a gente se entrega a Deus, quando a gente entra no caminho de Deus, Deus traz para nós uma nova cultura. A palavra cultura fala dos cultos que nós temos. Uma soma de cultos forma uma cultura. Entendeu? Coisas que nós prezamos. E quando você serve a Deus, a sua cultura muda. Você passa a valorizar o que você não valorizava. Você passa a desvalorizar o que você valorizava. Sim ou não?
Sim.
As coisas ganham outro valor. As coisas ganham uma nova dimensão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Fala de quê? De segurança. Tem um lugar mais seguro que a casa do pai? Não é para a casa do pai que muitas vezes as meninas voltam machucadas com os maridos? Algumas vezes assim, a gente chegava lá em casa com os olhos vermelhos, assim, no primeiro ano de casamento. Ele me perguntava se eu ia fazer alguma coisa, eu falei assim, não. É o tempo deles. Eles estão se encaixando e vão se encaixar. Enquanto não se encaixa, vai ter muito choro. Esse é o tempo. Sai da casa do teu pai. E aqui vem o que para mim é o pior. Para uma terra que eu te mostrarei. Gente, isso para mim é complicado. Porque eu gosto das coisas assim, muito certinhas. Por exemplo, para vir para cá, eu perguntei, o que é que vai acontecer lá? Eu quero uma agenda. Eu tenho agenda até 2026. Eu tenho agenda. Quando você fala, vai lá que nós vamos ver o que a gente vai fazer. Ah, não vou não. Não vou não. Eu quero saber o que vai acontecer. Mas, amados, andar com Deus não tem agenda. Melhor, a gente não sabe qual vai ser a agenda. A agenda é dele. Você está disposto, não? Você está disposto a entrar na agenda de Deus? Ah, mas qual é? Ele não vai falar, não. Ele não vai falar. Tem gente que fala assim, Deus, se o senhor falar, eu vou. Aí Deus fala assim, se você for, eu falo. Eu aprendi, amados, que primeiro vem o frio, depois o cobertor. Primeiro vem a fome, depois o pão. Primeiro vem a dor, depois o remédio. A gente quer tratar Deus assim, me dá o pão que eu vou ter fome. Assim, não, tenha fome primeiro que eu dou o pão. É, faz a ponte que eu piso na água. Eu falo assim, não, piso na água sem ponte. Você já reparou que com Deus é assim? A nossa vida, amados, é pela fé. Viver pela fé não é coisa de missionário, não. É coisa de filho de Deus. Amém? Porque o servo de Deus viverá da sua fé. É isso que agrada a Deus. E sem isso, é impossível. Tem coisa impossível? Tem. É agradar a Deus sem fé. Então Deus nos chama para esse caminho de fé. Depois de Abraão, nós temos vários personagens, eu não vou cansar vocês hoje, mas há uma história na Escritura que eu amo, que está ali num dos meus livros ali, a história de Neemias, que quando o povo de Deus vai para o cativeiro, isso você pode ler em Jeremias, o livro de Jeremias é anterior de Neemias, apesar que na Bíblia está posto depois. Mas Jeremias vem antes. E Jeremias conta a história de um jovem profeta, que entra no ministério com 11 anos de idade. Por isso que quando ele fala, eu não passo de uma criança, não era exagero dele, ele era realmente uma criança. Só que Deus fala assim, não diga que você é uma criança, porque onde eu mandar você vai. E aí Deus lhe dá uma visão. Deus lhe mostra uma vara de amendoim. Ele pergunta a Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias responde, eu vejo uma vara de amendoeira. O que é que Deus fala? Você está vendo bem, sua visão está calibrada. Aquela visão era para calibrar a visão do profeta. Porque essa visão não está conectada a nada mais na carta, no livro. A próxima visão já é o começo do ministério, que é a visão da panela que é derramada do lado do norte. Aí sim começa realmente. Mas aquela primeira visão era para calibrar a vista de Jeremias. E hoje ele pergunta para a gente, o que é que a gente está vendo? Você está vendo a mesma coisa que Deus está vendo? Você está olhando para o que Deus está olhando? Deus pode falar para você assim, o que você está vendo é o que eu estou mostrando? Deus pode falar para a gente assim, viste bem? Pois bem, falando mais de Jeremias, durante 23 anos, desde amanhã até o pôr do sol, Jeremias clama ao povo para voltar para o caminho do Senhor. E no capítulo 44, capítulo 45, é praticamente um resumo de todo o livro. E aí Jeremias vem e fala para o povo, vocês têm que voltar a queimar incenso ao rei dos céus. E aí as mulheres passam à frente dos homens e diz assim, enquanto nós queimávamos incenso ao Deus do céu, faltou pão na nossa mesa. Mas quando nós passamos a queimar incenso à rainha dos céus, não mais faltou pão na nossa mesa. Então, Jeremias, nós não vamos deixar de queimar incenso à rainha dos céus. E elas falam assim, por acaso nós estamos fazendo isso sem nossos maridos? Aí há uma inversão de valor, há uma inversão de comando, há uma inversão de governo, há uma inversão de direção. Por causa disso, o povo vai para o cativeiro. Ou seja, pecado na família levou o povo para o cativeiro. Quando o povo volta do cativeiro, 70 anos depois, com Esdras, com Zorobabel, com Neemias, e aí Neemias começa a construir os muros. E se você reparar no capítulo 3, capítulo 4 de Neemias, a palavra diz que os muros foram construídos com as famílias construindo cada uma de frente da sua porta. Eu não sei se você já parou para analisar esse livro. Mas esse muro, a parte quebrada dele, tinha ao redor de 4 quilômetros. 4 quilômetros de muro. E não era um muro de 20 centímetros. Era um muro sobre o qual passava uma procissão. Então era um muro de mais de 2 metros de espessura. E eram pedras de 100, 200, 300 quilos. Quanto tempo você demoraria para restaurar um muro desse tamanho? Eu vou resumir a história. Esse muro foi restaurado em 52 dias. A única profissão que não tinha? Pedreiro. De novo o padrão do Senhor, usando quem não é. É um padrão, amados, é um padrão. Amém? Não se esquece disso. O padrão é Deus usar quem não é. Deus chama Ciro de meu ungido e chama Dario de meu pastor. O que você acha? Esse é o padrão do Senhor. Então, em 52 dias, aquele muro é restaurado pelas famílias. Eu acho que se tivesse um pedreiro ali, nada contra pedreiro, mas se tivesse um pedreiro ali, no final ele colocava a plaquinha dele. Foi eu que fiz. Estava lá o nome dele. E talvez ele pudesse até colocar, porque não tinha pedreiro, seria o único, né? Mas Deus não chamou pedreiros para aquela obra. Assim como Deus não chamou sábios, ele nos chamou. Alguém aqui é sábio, não? Se você sabe, querido, muda de fila. Não é seu lugar aqui. Você vai continuando em toda a história da palavra, e aqui eu não vou ter tempo para mostrar essa caminhada de Deus com as famílias. Eu queria citar um texto extremamente conhecido, que é o último versículo do Antigo Testamento. Tem chá ainda aí? Malaquias capítulo 4, versículo 6. Ali está se referindo ao espírito de Elias que viria. E o que é que o espírito de Elias faria? Ah, gente, lendo até eu sei. Até eu. O espírito de Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Às vezes eu escuto aí pastores que estão fazendo ato profético para quebrar a maldição da terra. Amados, a gente não quebra maldição com ato profético, a gente quebra a maldição com restauração da família. Porque o grande problema da terra é a destruição das famílias. Porque todo esse movimento aí de identidade de gênero, essas coisas, por que todo esse movimento? O diabo está promovendo isso, mas não para que o homem seja feliz, mas que as famílias sejam destruídas. Há um estudo que diz o seguinte: se essa coisa pegar e funcionar, e homem se juntar com homem, mulher com mulher, em 70 anos a humanidade acaba. E o diabo vai bater palma. Então ele ataca no ninho, que é a família. Por isso que o espírito de Elias viria. E veio já para nós. Amém? Para restaurar a vida de Deus dentro da nossa casa. Como é que começa o Novo Testamento? Mateus. Mateus não é o primeiro livro do Novo Testamento, mas foi montado assim. Então, como é que começa o livro de Mateus? De analogia. Fulano é filho de fulano, que é filho de fulano. O estabelecimento da paternidade é filiação. A família, de novo, sendo colocada no começo de uma nova história. Amém? Voltando um pouco atrás, quando o povo de Deus é enviado pelo Senhor para ser disciplinado na Babilônia, tem um grupo de sacerdotes que, ao invés de ir para a Babilônia, vai para o Egito. E Deus fala para Jeremias, se Jeremias quisesse ir para o Egito para estar com o povo lá, que Deus estaria com ele. Sendo que a vontade de Deus é que o povo fosse para a Babilônia, porque estava no plano do Senhor. Jeremias vai, com aquele povo, foi para o Egito. E lá no Egito eles perdem a identidade familiar. Quando voltam, eles não podem provar de quem era filho. E por isso não pode servir no ministério. Então a quebra da identidade familiar impede a gente de servir. O contrário é que a restauração da identidade familiar nos permite servir ao Senhor. Amém, amados? E aí eu não vou falar da vida de Jesus, porque a gente já falou no começo. Mas chega comigo lá em Mateus capítulo 9. Amados, tudo que eu estou falando aqui eu já falei com vocês. Sim ou não?
Sim.
Eu não estou com Alzheimer, não, é de propósito. É de propósito. Porque eu gostaria de um dia chegar aqui e começar a falar e vocês completarem. Tá bem? E também eu não sei falar muita coisa, né? Eu tenho pouca coisa para falar. Mateus 9, versículo 35 em diante. Jesus está passando por todas as cidades e aldeias, pregando, curando, anunciando o evangelho, pregando o evangelho do reino de Deus. E ele para e olha para as multidões. E o que é que ele fala? Ele vê que as multidões estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E aí ele vira para os discípulos e fala o quê? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ou seja, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Ceifeiro é o que colhe. Agora, tem um enigma aqui no meio dessa história. Eu queria ver se a gente resolve esse enigma. Porque Jesus olha para as multidões e diz que não havia pastor. Mas ele não é o pastor? Não, ele fala que não tinha. Não é hipérbole. Não é exagero. Ele fala que não tinha. Bom, se você voltar na parada do semeador, Jesus chama a si mesmo de semeador. Saiu o semeador a semear. Semeador é o trabalho do evangelista. Ceifeiro é o trabalho do pastor. Ali não faltava ceifeiro. Ali não faltava semeador. Ali faltava ceifeiro. Pastor. Porque ele estava semeando, mas faltava quem colhesse. E ele nos dá, amados, a ordem mais básica para resolver esse problema. Qual a ordem que ele nos dá? Rogai, pois, ao Senhor da Seara para que envie pastores. Amados, é a coisa mínima, esse é o mínimo que a gente tem que fazer para resolver esse problema. Olhando para Maringá, vocês podem dizer que Maringá tem multidão aflita e exausta como ovelhas sem pastor? Sim ou não? Então qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Rogar. Rogar o quê? Para que Deus envie pastores. Mas aqui tem uma coisa que pega no nosso pé. Lembra que Mateus 9, que Jesus não falou por capítulo. Jesus não chegou um momento assim e falou, bom gente, agora é o capítulo 10. Não foi assim. É que a gente lê a Bíblia por capítulo, mas a Bíblia não foi escrita por capítulo. Então quando entra no 10 é a continuação. Ele fala para os discípulos, orem para que eu envie ceifeiros. Certamente os discípulos naquela hora mandaram um WhatsAppzinho, um SMS para o Senhor, né? Deus envia pastores. E imediatamente o Senhor manda aqueles que oraram. Você reparou ou não? Você gostaria de orar para que Deus enviasse pastores para pastorear as ovelhas perdidas aqui de Maringá? Vocês gostariam de fazer? O risco é Deus mandar você. Deus manda pastor, Deus fala assim, pode ir. Já saiu? Já foi? É isso que ele vai falar. E é o que acontece no capítulo 10. Ele chama pelo nome. Por que chama pelo nome? Porque o chamado é individual. Lembra do que eu falei antes? Que nós temos um nome específico, por isso que ele chama pelo nome. Ele chama você pelo seu nome. Porque na hora da confusão, você vai ter certeza, não, eu sou chamado. Não foi eu que fui chamado, não, foi eu que fui chamado. E envia, e dá uma direção. Ele fala, não vão aos gentios, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é que Deus não ama os gentios. É que os judeus precisariam ser restaurados na sua missão de anunciar o reino. Por isso que eles precisavam ir antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Entra numa cidade e anuncia o quê? Anuncia o evangelho do reino de Deus. Anuncia arrepender porque é chegado até vós o reino de Deus. Não precisa levar nada. Não leva cartão de crédito, não leva dinheiro na carteira. Não leva nada. Nem peça nada lá, porque digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, eu estou enviando, eu vou sustentar. Amém, amados? Eu sou a prova viva de que Deus sustenta. 55 anos viajando. Eu nunca, não é exagero que eu vou falar, eu nunca, deixei de fazer uma viagem por falta de dinheiro. Há muitos anos, eu falei, o dinheiro não vai ser meu senhor, nem a falta dele. Mas não, eu sei que Deus queria, mas eu não tenho dinheiro. O Ademir Fanch falou um negócio para mim uma vez, não põe o seu limite em Deus. Quem não tem dinheiro é você. Porque na realidade, do Senhor é prata e ouro. Amém? Eu podia contar para vocês milagres na minha vida. Já entrei no carro. Para fazer uma visita em Limeira, 100 quilômetros de Jundiaí. Cheguei, liguei o carro, o ponteiro estava quieto lá no cantinho dele, ponteiro de combustível. Eu liguei o motor e fui e voltei. Porque na minha cabeça é o seguinte, foi Deus que mandou, não foi? Se faltar gasolina no caminho, a vergonha é de quem? Não é dele? Foi ele que me mandou. Se ele deixar faltar gasolina, ele está com problema. O problema não é meu, não. Faltar gasolina, eu vou dormir na estrada, não tem problema nenhum. Mas ele vai ficar com vergonha. Nunca faltou. Nunca faltou. Eu resolvi que o dinheiro não vai ser o meu Deus. Amém? A única coisa que eu faço é arrumar a mala. Porque quem paga minha passagem é o Senhor. Quem me envia é o Senhor. Amém? É isso que ele está dizendo. Digno é o trabalhador do seu salário. Gente, a coisa é tão séria. A gente crê que Deus perdoa o pecado? Sim ou não?
Sim.
A gente crê que Deus pode pôr pão na mesa?
Sim.
Como é que eu creio que Deus perdoa o pecado e eu não creio que Deus me sustenta?
É
um negócio meio esquisito. É uma esquizofrenia aí. A gente crê numa coisa tão poderosa e não crê numa coisa tão simples. Pois bem, vamos voltar. Não confie na prata, não confie no ouro. É isso que ele está dizendo. Aí ele fala, quando você chegar numa cidade, faz o quê? Procura quem nelas é digno. Ou seja, uma casa. Entra ali. E fica ali, permaneça ali. Até sair da cidade. Vamos voltar. Qual o problema? Multidões sem pastor. Onde é que o Senhor vai resolver a coisa? Dentro das casas. Você entendeu ou não? Então o problema, falta de pastor, vai se resolver nas casas. Nós vamos pastorear nas casas. Então a igreja na casa não é uma nova moda. É o plano de Deus. É o plano do Senhor. Deus quer restaurar a família. Então onde é que nós temos que entrar? Nas famílias. Amém?
Sim.
E as famílias que estão sendo restauradas, temos que trazer para onde? Para a nossa família. De vez em quando juntar num salão enorme a proclamar a glória do Senhor. Mas o nosso trabalho é nas casas. E qual casa? Seu vizinho. Nós temos um problema sério. Porque a gente sai do bairro que a gente mora para trabalhar. Sai do bairro para estudar. Sai do bairro para reunir. Eu pergunto a vocês, qual é a hora que a gente tem para fazer amizade no bairro para pregar o evangelho? Vocês não acham que a gente tem que fazer um movimento ao contrário? De voltar para o bairro? Mas para voltar para o bairro, eu tenho que crer em duas coisas. Que eu sou obreiro de Deus e que eu estou naquele lugar para fazer o que Deus quer. Tem que crer nessas duas coisas. Eu falei com os irmãos outra vez e repito. A gente mora num lugar por dois motivos. Ou por desgraça ou por propósito. Morar por desgraça é você estar num lugar pensando assim, um dia eu vou sair de lá. Quem tem esse pensamento de um dia eu vou sair, não vai fazer amizade. Está de passagem. Outra forma de você morar num lugar é por propósito. Eu estou ali porque Deus amou as pessoas do meu bairro de tal maneira que mandou seu filho para estar naquele lugar para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amados?
Amém.
Há um livro muito antigo, T.L. Osborne, que é Buscando Alma Lá Fora Onde os Pecadores Estão. E os pecadores estão espalhados nas casas. E nós precisamos entrar nas casas. Nós precisamos abrir a nossa casa. A princípio, nós vamos fazer tudo para fazer o contato com a pessoa. Deixa eu contar para vocês a experiência que eu estou tendo no prédio que eu moro hoje. Antigamente, nos elevadores, a gente elogiava os filhos das pessoas. Né? Que menino bonitinho, né? Se não era bonitinho, falava engraçadinho, né? Ou simpático. Né? Que menino simpático, né? Hoje é cachorro. E lá no meu prédio eu já sei o nome de vários cachorros. Já fiz amizade com vários cachorros ali. Já sei que alguns passaram por cirurgia. Já sei mais ou menos. Por quê? Porque eu não quero chegar no cachorro. Eu quero chegar no dono do cachorro. A minha vizinha de frente, eu não sei o que ela tinha contra mim. Porque se nós dois saímos do apartamento ao mesmo tempo para ir no elevador, se ela percebeu eu saindo, ela fechava a porta e voltava. Eu não sei. Não sei. Mas aí um dia, não teve jeito, ela estava no elevador e eu entrei. E estava o cachorro dela, que era um bulldog francês, não sei o nome dele não. Ô cachorro feio, gente. Mas muito simpático. Eu perguntei o nome do cachorro e tal. Não é que a mulher se abriu? Hoje já conversa comigo no elevador. Dias atrás eu estava, dias atrás não, dia 20 de novembro do ano passado. Eu estava no meu apartamento, telefone toca, a portaria. O menino da portaria falou, seu Jamê, você está ocupado aí? Falei, não, por quê? Desce na garagem, por favor. Falei, o que foi que eu fiz? Porque eu já estacionei o meu carro errado na garagem, tampei a garagem do prédio, né? Falei, será que eu fiz algo errado? Cheguei lá, estava uma mulher com a menininha, chorando, desconsolada. Ela tinha saído da garagem dela, da vaga dela, e a menininha atrapalhou, ela entrou no meu carro, arrebentou o para-choque do meu carro. E ela estava assim, desesperada. E a moça da portaria falou, não, não preocupa não, é o carro do senhor Jamei, fica tranquila. Depois, dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro. Não, assim, batido de carro, gente, é um negócio que não me tira a paz. Eu pago seguro. Se é para eu ficar chateado, eu não pago seguro, ué. Eu pago seguro para não ficar chateado. Você concorda ou não? Tá, quando eu cheguei lá e vi o carro batido, eu falei, Deus está nisso. Se Deus escreveu, gente, Deus escreveu aquela batida. Concorda ou não? Deus escreveu aquela batida. Eu conversei com ela, ela foi se acalmando, parou de chorar, a menininha parou de chorar. Aí tal, ela me deu o telefone do marido, liguei pro marido, falei, aconteceu isso, pode assumir e tal, eu disse, posso assumir. Aí descobri que eles eram cristãos. Aí já dei um livro para eles, qual o livro que eu dei? A Igreja na Casa. A Casa e a Igreja. Ela tá lendo o livro, tá gostando. E como eu não sei receber, e eu estou sozinho com meu filho, ele sabe menos do que eu, o meu plano é que a casa dele seja o lugar da nossa reunião. Ele não sabe ainda não. Mas vai ser. Porque eu estou lá por isso. Eu não estou lá para morar. Eu estou lá para fazer a obra de Deus. Eu estou ali para que pessoas conheçam o Senhor. Tem outro motivo da gente estar aqui nessa terra? O seu prédio, a sua escola, o seu trabalho, é o seu campo missionário. A gente pensa que missionário é alguém que pegou um avião e foi embora. Não, dentro daquilo que nós estamos falando, todos somos obreiros e, portanto, todos temos uma missão, portanto, todos somos missionários. Amém? Se Deus permitir, amanhã de manhã a gente dá uma avançada e fala algumas coisas práticas, tá bom? Sobre abordagem. Quero contar algumas experiências para você de abordagem. Tá bem? Como abordar? E Deus tem feito uma obra muito séria na minha vida sobre isso. Eu queria que a gente tivesse um tempinho agora para orar. Eu não pretendo e não sou o Espírito Santo para inspirar oração. Mas eu posso sugerir. Vamos orar a oração que Jesus mandou a gente fazer. Senhor, envia ceifeiros. Mas essa oração é acompanhada de um outro texto. Senhor, envia ceifeiros. E eis-me aqui. Se você não fizer a segunda parte da oração, não faz a primeira. Porque não é assim. Envia obreiro, sem Deus, eis fulano aqui, ó. Eis aqui, os dois aqui, ó. Muito bom para ser mandado. Não. Eis-me aqui. Porque eu sou obreiro do Senhor. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para levar pessoas aos teus pés. Podemos ter esse tempinho de oração?